Irmãos, vamos abrir a palavra aí, a palavra preciosa, a palavra de Deus. Eu confesso para os irmãos que a palavra de Deus é o meu prazer todo o dia. É o meu deleite, a palavra do Senhor. Oxalá que a igreja toda tivesse o grande prazer na palavra do Senhor. Gostaria de ler do versículo 4 até o versículo 13, que nós temos aí algumas seções da palavra do Senhor, né? O primeiro capítulo de João é, na verdade, a introdução de todo o livro. E talvez o prefácio do livro seja o versículo 1, 2 e 3. Podemos considerar aí o 4 e o 5 também. Depois nós temos a introdução na história de Jesus Cristo vindo ao mundo, quando começa no versículo 6, contando a história, né? A história de um Deus que veio a este mundo, e logo no versículo 14 diz que ele se fez carne. Mas vamos ler. Verso 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então esse Deus que estava no céu, no princípio com Deus, era Deus, não deixou de ser Deus. Mas como João está introduzindo ele no mundo, então por isso usou a palavra era Deus, né? Era Deus no princípio com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, isto é, no princípio da criação estava com Deus, né? Quando diz lá, Deus criou os céus e a terra, então ele estava com Deus ali, fazendo todas as coisas existirem, né? E nós sabemos que existe numa obra o arquiteto, o pensador, o arquiteto e o executor, né? Neste caso, Jesus Cristo foi o executor do planejamento ou de toda a criação. Assim como ele executou a obra da redenção, foi o executor da obra, né? O Pai teve o amor profundo pela humanidade e ele passou esse sentimento do seu coração, e na divindade o Filho se apresentou como executor desta obra da redenção. Graças a Deus. Ele deu... O Pai deu o seu Filho para esse sacrifício. E o Espírito Santo é o gerenciador de tudo. Ele que governa toda a obra de Deus. Tudo depende do Espírito Santo. Ele gerencia tudo. Então, ele gerenciou, por exemplo, na história de Isaac e Rebeca, Abraão representando Deus, Isaac representando o Filho, né, Jesus Cristo, e o servo que levou, né, que foi buscar a noiva, representando o Espírito Santo, que gerenciou esse casamento. Né, veja que maravilhoso. Né? Então, em tudo aí, no livro de João, vai mostrar o seguinte: que o Pai busca uma família, o Filho busca uma esposa, e o Espírito Santo busca um santuário para a habitação de Deus. Então, cada um tem um desejo aí, mas é um desejo comum que redunda numa unidade perfeita no capítulo 17 de João. Então, continuemos. Nele estava a vida era a luz dos homens. e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Depois temos aqui, do verso 6 em diante, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cressem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que é Jesus Cristo, claro, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Irmãos, não foram só os judeus que não o receberam. O mundo não o conheceu, a criação não conheceu o seu Criador. Porque agora seu Criador está completamente desfigurado da glória. Ele agora se fez carne. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eu posso perguntar aqui. Geralmente nós pensamos assim que os seus eram os judeus. Irmãos, tudo é dele. Todos são. Toda a criação. Tudo que você vê criado é dele. Ele mesmo disse que não tinha onde reclinar sua cabeça. Então, de fato, é uma verdade. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Isto é crucial para a vida cristã. Nascer de Deus. Nascer de novo significa nascer do alto. Nascer de Deus. Isto é nascer de novo. Um mestre da lei não entendia isto. Que Jesus tenha dito que ele tinha que nascer de novo. Ele disse, como eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer sendo velho? É um nascimento do Espírito. Então nós temos aqui, eu quero dizer assim, o que é as trevas? A luz resplandeceu nas trevas, assim temos um tipo de Gênesis, aqui no Novo Testamento, a luz, o Criador nos gerou, porque essa luz resplandeceu nas trevas. Nossa vida estava tão deformada pelo pecado, sem forma e vazia, como vemos no Gênesis. Verso 2 de Gênesis, capítulo 1, diz, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você sabe que o Espírito Santo já se move sobre a humanidade já de largo tempo. Não foi só quando Jesus veio que ele se movia, chocando a humanidade. Aqui é como uma galinha em cima dos ovos, chocando, aquele pássaro no ninho, chocando, até que um dia realmente Jesus Cristo resplandeceu neste mundo. E o verso diz aqui, 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Também Deus fez uma separação entre luz e trevas. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há união, não há como. E é o que nós éramos. Impossível de nós termos comunhão com Deus, porque éramos trevas. Também algo que Deus fez, no verso 14, nos diz assim, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Deus tem seu foco na terra. Jesus veio como luz para os homens nesta terra. O foco de Deus são os homens, que cujo habitat é aqui nesta terra. Mas agora existe grande exploração sobre a questão de OVNIs, de seres extraterrestres. Isso é uma exploração do inimigo que quer se promover. Mas o foco de Deus é a terra, nós estamos aqui. E aqui o Senhor tem seu povo, aqui que Ele faz sua morada, aqui que Ele está edificando sua morada em espírito. Verso 16, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Nós sabemos que o Senhor, Deus é o nosso sol. Ele é o grande luminar, Ele é o que realmente é a luz, tem luz própria. Nós somos considerados o luminar menor, que é a lua. A única maneira de ver o sol durante a noite é como? É vendo a lua. Ela é uma fotografia do sol durante a noite. Quando você olha para ela, está vestida do sol. Assim a Bíblia diz que a igreja é a lua de Deus. Cristo é o sol, a igreja é a lua, é o luminar menor, ela está vestida do sol. Apocalipse 12 diz que vi um grande sinal no céu, né, uma mulher vestida do sol. A igreja é vestida do sol, a lua é vestida do sol durante a noite, por isso que nós olhamos e vemos uma fotografia do sol durante a noite. Mas é o sol refletindo sua luz nela. Foi isso que Cristo fez conosco. Nos vestiu da sua luz. Nos vestiu da sua santidade. A luz, na verdade, ela é branca. Quando nós olhamos a lua durante a noite pelo telescópio, vamos ver que ela é uma lua prateada. Tudo isso tem a ver com a obra da redenção. A prata representa a redenção. A luz é branca. Quando Jesus foi transfigurado, mostrou que ele tinha a sua veste branca como a luz. Foi essa a descrição do evangelista que escreveu a transfiguração. Então, veja aí. A luz resplandece nas trevas. Essa luz é a luz da vida. A vida só existe em Deus. Onde há Deus, há vida. Onde o Senhor está, aí há vida. Onde Deus está, aí há luz. Então nós fomos... O que é trevas? Trevas é a ausência da vida de Deus. Isso é trevas. Efésios 5:8... Quero que vocês abram aí, Efésios capítulo 5, verso 8. Veja em que o pecado nos transformou. Diz assim, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Não em nós mesmos, luz no Senhor. Então é isso que a palavra diz, andai como filhos da luz. Agora também em Efésios 4, 17 ao 19, também diz da ausência da vida quando estamos sem Deus. Isso é trevas. 4, 17 diz, digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, isso quer dizer, entendimento em trevas. A mente de um homem sem Deus é uma mente cheia de trevas. O que ele pensa é trevas, entenebrecido no entendimento, na sua mente, separados da vida de Deus. Olha, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Aí, por isso, os quais, havendo perdido todo o sentimento, né? Que sentimento que eles perderam? De Deus. Por que que Paulo fala de sentimento em Filipenses capítulo 2? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Aquele sentimento significa a restauração do homem na sua posição sentimental correta. O sentimento de Cristo, quando ele se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, ele mostrou o que é ser um homem verdadeiro. O homem foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus, ter os mesmos sentimentos de Deus. Mas agora, quando estamos em trevas, perdemos todo o sentimento e se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas aqui no verso 18 diz que nem a ignorância nos justifica, né, o fato pela ignorância. Às vezes alguém pode dizer, bom, eu não conhecia de Deus nada, como que eu posso ser perdido? Exatamente. Se ignoramos a Deus, aí está a nossa perdição. Conhecemos a Deus como? Quando a luz resplandece dentro do nosso coração e ali a vida de Deus, o caminho é aberto, a vida de Deus penetra em nosso coração, já deixamos de ter um coração duro, deixamos de ser ignorante de Deus e não somos mais separados da vida de Deus. Conforme diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, que Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, resplandeceu num coração cheio de trevas. A luz resplandece onde? Nas trevas. Esse era o nosso estado de caos, mas um caos radical, radicalmente perdido, irmãos. Um caos desde o nascimento. 2 Coríntios 4, 6 nos diz assim: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Que maravilha! Resplandeceu em nossos corações. Os nossos corações, conforme fala Efésios 4, era o quê? Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do nosso coração. Separados da vida de Deus. Trevas e morte significa separação da vida de Deus. Mas graças a Deus, graças a Deus que nós lemos aqui, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas. E dá uma versão que dizia, as trevas não prevaleceram, as trevas não compreenderam As trevas foram vencidas. Glória ao Senhor. Só Deus para resplandecer nas trevas e vencer. E ali a vereda do justo é como a luz da aurora, começa dentro do seu coração. Vai brilhando mais e mais, atinge a alma. Até ser dia perfeito, quando chegar a ser dia perfeito, teremos um corpo glorificado, onde essa luz vai sair de dentro para fora. Assim como Jesus na transfiguração. Estava lá ele, quando começou a orar, diz que seu rosto resplandeceu. Ele foi transfigurado. Toda a sua veste ficou branca como a luz. Então, esse texto é um dos textos mais maravilhosos das Escrituras. E a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. Aí está o nosso sol. O Senhor resplandeceu sobre nós. Mas veja o estado radical de perdição que a gente estava. Efésios 2, 4 a 10. Verso 1 diz: e vos ficou estando vós mortos em ofensas e pecados. Verso 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Olha, muito amor com que nos amou. Muito amor. Irmãos, a obra da redenção não foi assim, uma tirada de Deus. Vou salvar esses pecadores para que eles não vão para o inferno. Não, essa não é a obra da redenção. Não foi esta a motivação de Deus. Você vai tirar teu filho do buraco se ele cair numa vala, num profundo abismo. Você irá tirá-lo. Por que razão? Ah, para livrá-lo do inferno, da morte? Ou você tem uma outra motivação para tirá-lo de lá? Qual motivação? Você mãe, você pai, que motivação você teria para tirar teu filho, arriscar tua vida lá no fundo do poço? Como eu já vi, parece-me que uma mulher, seu filho caiu dentro de uma privada, ela saltou lá para dentro da privada e veio toda cheia de cocô, mas trouxe seu filho de lá. Por que ela fez isto? Somente para tirá-lo daquelas fezes fedidas? Foi para isso que ela pulou? O que motivou ela a pular? Amor. Jesus pulou dentro da privada e nos tirou de lá. Não porque queria nos ver limpo, mas porque queria ver nós no seio dele. Por amor, a redenção é muito mais além do que imaginamos, muito mais do que perdão, muito mais do que limpeza, muito mais do que livramento do inferno. Glória ao Senhor, porque nos amou, muito amor com que nos amou. Foi isto, com seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Mortos em nossas ofensas. Eu penso, um morto tem algo que um morto possa fazer? Você viu um morto poder fazer alguma coisa por si mesmo? Lázaro poderia fazer alguma coisa para sair daquela sepultura? Depois de morto? Poderia? Não poderia. Mas Deus, por seu muito amor, diz aqui, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Somente foi um livramento do inferno? Não. A salvação tem um cunho mais profundo do coração de Deus. Quando ele tirou o povo do Egito, ele disse assim: eu vos levei com asas de águia e vos trouxe a mim mesmo. A redenção tem o cunho de irmos para o coração de Deus, por causa do seu muito amor para conosco. Ele quer que nós habitemos com ele. Este sempre foi o amor de Deus quando criou o homem, quando formou. E veja que Deus não criou o homem dizendo assim: haja homem. Ele disse: haja luz, haja isto, haja luminares, haja a criação, haja, haja, haja com o espírito da sua boca. Porém, como fez o homem, Deus? Sempre foi com o toque da sua mão, com a formosura de sua mão, pegou em suas mãos o pó desta terra, formou o homem. Deus sempre tocou no homem, sempre, porque o Senhor sempre quis alguém que contatasse com ele. Por isso que nós temos necessidade de Deus, porque Deus primeiramente nos fez tocando em nós, acariciando, modelando. Quando nós estamos longe de Deus, necessitamos tanto da carícia de Deus, porque fomos formados com a sua mão carinhosa. Isso que devemos glorificar o Senhor. Ele nunca ia nos deixar. Graças a Deus.
Glória ao Senhor.
Por isso temos que honrar o Senhor, porque Ele resplandeceu no caos da nossa vida. A nossa sepultura foi alumiada. Este mundo é a grande sepultura depois do pecado. E Jesus veio até nós. Graças a Deus. Pela grandeza do seu poder sobre nós. Ele é o nosso sol que resplandeceu nas nossas trevas. Voltemos aí a João capítulo 1. E esse resplandecer do Senhor é que trouxe a vida, e a vida é a luz dos homens. Agora, Deus envia João. A partir do verso 6, do capítulo 1 para frente, nós vemos um refletor de luz. Assim como a lua é o refletor da luz do sol, pelo fato de estar vestida do sol. A palavra do Senhor fala em Lucas que o Senhor do Oriente, né? Ele veio para nós. Oriente quer dizer o lado do sol nascente. Isto é falado por Zacarias quando é notificado sobre a salvação de Deus. Oriente do alto trouxe salvação a nós. Quer dizer, o sol do alto resplandeceu trazendo salvação. Glória a Deus. Esse sol maravilhoso. Acho que está, vamos ver se eu acho, é Lucas 1, 78. Nós vemos na palavra sempre a anunciação do sol vindo a nós, mostrando a obra da redenção. Aqui diz: pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Que maravilha. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. Entranhas de misericórdia. Vejam uma coisa, como o caráter de Deus é maravilhoso. E muitas vezes nós não temos a imagem de Deus no sentido de ter entranhas de misericórdia pelo nosso próximo. Sendo que Deus teve entranhável afetos e compaixões e misericórdia por nós, nós precisamos da imagem do Senhor. Quanto mais essa luz resplandecer no nosso coração, mais a imagem dele vamos ter. Nós teremos grande misericórdia dos pecadores e os pecadores se converterão. Mas enquanto nós não tivermos realmente aquilo que Deus tem no seu coração, nós como filhos temos que amadurecer e chegar a uma estatura de ter aquilo que tem em Deus, no seu caráter, nos seus atributos, termos revelado em nós, então nós seremos capazes de resplandecer como a luz da lua. Então, do verso 6 ao 13, nós vamos ver a luz da lua. Os primeiros versículos, do 1 ao 5, nós vemos a luz do sol. E depois nós vemos a luz da lua. Aqui representando João Batista, no capítulo 5, verso 35 de João, Jesus dá testemunho dele, mas diz que essa luz ainda não é a luz, aquela luz própria, mas é uma luz que resplandece. Aqui diz que João Batista, verso 35 do capítulo 5 de João, ele era a candeia que ardia e alumiava. A candeia é uma tocha de fogo que queima e alumia. Você pode ser um profeta que queime, a palavra de Deus te queime, assim como Jeremias disse, a tua palavra se tornou fogo dentro de mim, dos meus ossos. Nós somos apenas aquele pano que embola e vira uma tocha. Com o óleo do Espírito Santo, se acende a palavra de Deus no nosso coração, pegamos fogo e anunciamos o reino de Deus. Somos testemunha de que a luz resplandeceu dentro de nós. Somos refletores da luz. Não somos a luz, mas precisamos saber que nós não podemos nos exaltar, por mais luz que tenhamos, não somos a luz. João fala isso, é necessário que ele cresça, porque ele é a luz. Eu sou apenas o trapo molhado pelo Espírito Santo, que acende a tocha da palavra no meu coração. Como Jeremias, tua palavra se tornou fogo nos meus ossos. Então, João era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Irmãos, os ministérios são maravilhosos, mas eles ardem com uma luz. Os irmãos se alegram, mas essa não é alegria permanente. Há a luz verdadeira que alumia todo homem, que é Jesus Cristo. Nós somos apenas refletores dessa luz, os ministérios são refletores, a igreja é refletor da luz de Cristo, ele é a luz. A lua mostra a luz do sol durante a noite, mas ela não é a luz. O sol é a luz. Cristo é a luz. Amém? Que você se alegre com alguém que serve o Senhor, que é um profeta de Deus, glória a Deus, mas a verdadeira luz que alumia é Jesus Cristo. Então diz, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. Glória ao Senhor. João foi enviado para testificar da luz, ser um refletor, ser uma candeia, uma tocha ardente. E ele foi uma tocha que alumiou o caminho para eles receberem a verdadeira luz. Amém? Irmãos, sejamos assim, alumiemos o caminho dos outros com a vida de Cristo, para que eles encontrem a Cristo. Esse é nosso ministério. E é maravilhoso que a igreja seja, os que nasceram de novo são, conforme o verso 13 que diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, estes se tornaram a lua revestida do sol. E veja, Cantares de Salomão, capítulo 6, verso 10, vai dizer que a igreja, ela é o quê? Cantares de Salomão 6, verso 10. Jesus pergunta assim: quem é esta que aparece como a alva do dia? Que maravilha, Cristo revelado nela, como a alva do dia. Jesus é o dia. Como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras, brilhante como o sol, formosa como a lua que reflete a luz do sol durante a noite. Você sabe que o mundo anda na luz da igreja? E lá, quando a Nova Jerusalém descer próximo da terra, as nações vão andar à luz da Nova Jerusalém. Porque teremos lá, não haverá sol, não haverá esse, porque o Deus vai ser nosso sol. Jesus vai ser o Cordeiro que é a nossa lâmpada. Nós refletiremos a luz do sol. Isaías 30, 26. Essa aqui é a gênese da nossa vida. Isaías 30, verso 26. O que Deus vai fazer? Diz assim: e será a luz da lua como a luz do sol. E a luz do sol, 7 vezes maior. Vocês verão o realce da vida e glória de Jesus Cristo, 7 vezes em perfeição. E esse reflexo se dará na igreja. A igreja vai manifestar isso. Eu estava esquecendo de um versículo tão importante de Efésios capítulo 2, para vocês verem como realmente o propósito divino é esse. Efésios capítulo 2, versos 6 e 7. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar, isto é, essa luz da lua, que é a luz do sol 7 vezes maior refletida nela, será mostrada para gerações vindouras através da igreja. A igreja representa a lua de Deus. Então, voltando a Isaías 30, 26. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Glória ao Senhor. O Senhor vai resplandecer sobre nós. Ele vai nos vestir do sol. A glória do sol 7 vezes maior vai vestir a igreja. Olha, as noivas aí no mundo não são vestidas pelo noivo. Elas compram seus vestidos. Os pais vão e compram o vestido. Mas aqui na Bíblia, a noiva do Cordeiro, quem fornece o vestido é o próprio noivo. A lua é como a noiva, que o sol dá o seu vestido para ela se vestir. O vestido de sua glória, a glória do noivo veste a noiva. Assim como em Efésios diz que ele está preparando a igreja. Como quê? Uma noiva sem mácula, nem ruga, ou coisa semelhante. É ele que está realmente dando as vestimentas. Apocalipse 19 diz que foi lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Quem deu isso? Quem deu essa vestimenta? Ele, o noivo. E o Espírito Santo embeleza essa vestimenta. Realça. Glória ao Senhor por isso. Ele está fazendo algo maravilhoso. Por isso que Paulo diz assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Grande o mistério. Aqui diz: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amor. Ele se entregou por uma igreja perfeita? Pelo contrário. Se entregou por pecadores, para transformá-la em sua noiva. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama-se a si mesmo. Mas ele está falando de um mistério glorioso que ele fala em Efésios 5:32. Grande esse mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Esse mistério que a gente encarna no nosso casamento. É este o mistério da glória de Jesus Cristo, que preparou sua noiva, nós também trazemos para uma vida realmente piedosa dentro da nossa família. Glória ao Senhor. Ele está trabalhando para resplandecer em nós a sua glória. Então Jesus é a luz verdadeira. Aqui voltando para João capítulo 1, verso 9. Então, João não era luz, João apenas um refletor da luz. A igreja nunca pode estar posta diante do sol, gera o que? Um eclipse. Quando a lua se coloca diante do sol, você não vê. Você não vê o sol, só vê uma coroazinha por fora, porque o sol é maior, mas você vê a lua escura. Quando a lua é realmente realçada, nós temos uma eclipse. A lua tomou a frente do sol. Mas a lua não foi feita para isso, para se interpor e atrapalhar o sol. Ela foi feita para refletir o sol e ser o luminar da noite. Irmãos, nós estamos vivendo em densas trevas. A lua precisa fazer o seu papel. A igreja precisa fazer o seu papel. A igreja precisa manifestar seu ministério. Ela é luz para os gentios. Ela é luz para um mundo cheio de trevas. Porque ela está durante a noite esperando o seu noivo chegar. Porque será pleno dia quando ele chegar. É a estrela da manhã. Vai ser um dia glorioso. Ele chega e aí nós podemos ver realmente o novo dia que ele preparou para nós. Graças a Deus, ele vai voltar. Nós temos que estar pronto, preparados, acordados, tendo luz. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão. Nunca deixe a comunhão ser quebrada, porque você poderá não ver a estrela da manhã. É isto, irmãos. Possamos nós valorizar esta tão grande salvação. Amém. Glória ao Senhor. Senhor, obrigado, Senhor.